Cartas de Guerra, Bárbara Tinoco, a música que dá início a esta hora das 10, 10 horas, 10 minutos e meio. Os Linda Martini vão atuar na Casa da Cultura de Ilhavo este sábado, 9:30 da noite. A Marínia Santos esteve à conversa com Eli Moraes, dos Linda Martini, uma entrevista que vamos dividir consigo agora.
Bem-vindos novamente. É a segunda vez esta semana de rubrica do 23 Milhas na Rádio Terra Nova. Hoje tenho comigo o Hélio Moraes, dos Linda Martini, eles que apresentam o disco Error, novo disco, o sexto da banda. Os Linda Martini atuam no próximo sábado na Casa da Cultura de Ilhavo, a partir das 9:30. Olá, Hélio.
Olá, olá, tudo bem?
Tudo bem, bem-vindos. É sempre um gosto ter-vos cá, sendo que vocês já são muito da casa e têm sempre passado por cá nos vossos trabalhos. E aquilo que eu pergunto, e que é óbvio, depois de 4 anos sem nos darem nada de novo, ou aliás, um disco novo pelo menos, porque têm sempre dado algumas coisas novas, o que é este Error e porquê surgirem com uma palavra nova e que em princípio nos remete para algo de mau, mas que se calhar nem é?
Sim, sei lá, para já a questão do erro é uma questão que sempre nos interessou, não é? Nós nunca fomos virtuosos dos nossos instrumentos e talvez por isso consigamos descobrir algumas coisas engraçadas que vêm do acaso e vêm de não sermos pessoas com formação superior em música. Portanto, desde sempre é uma palavra e é uma coisa com a qual nós estamos muito familiarizados e com a qual estamos muito à vontade e que nos agrada, na verdade. Neste caso, em particular, o erro é uma palavra que existe sem acento em português, também remete para erro ou para uma viagem sem rumo, e foi mais por aí que nós pegámos em relação a este disco. Mas como já sabíamos que é uma palavra muito associada ou à Espanha, o error ou error em inglês, não é? Queríamos que as pessoas dissessem da forma que existe em português e que é error, então acrescentámos um acento circunflexo que não existe na palavra, mas que acaba por remeter para a sonoridade da mesma. E então achámos que, tendo em conta que tivemos... Nós imagina, quando nós fizemos a residência, se bem te lembras, para este disco, foi entre os coliseus que fizemos no início de 2020, e foi aí que nós compusemos, na Garfanha da Nazaré, o esqueleto deste disco. Portanto, nós saímos daí com 11 músicas gravadas e viemos para Lisboa com 11 músicas gravadas dessa residência, 11 das quais... entraram todas neste disco e ainda acrescentámos uma outra que foi feita depois na sala de ensaios. E quer dizer, gravámos estas maquetes no início de 2020 e de repente vem uma pandemia e ficamos com aquilo na mão, e nós íamos gravar o álbum em junho de 2020 e adiámos depois para setembro. Depois de setembro também não dava porque o produtor era estrangeiro e não ia conseguir voar provavelmente para cá para trabalhar, e então adiámos para janeiro. Mesmo em janeiro ele veio e estávamos a ver que não conseguimos gravar o disco porque entrou um novo confinamento a meio da gravação. Ou seja, isto foi, de facto, assim, uma viagem meio... A dada altura nós estávamos a pensar, ok, nós estamos a fazer tudo como se nada fosse acontecer. Nós estamos a fazer planos e fazemos tudo para cumprir os planos. Depois os planos vão falhando porque não é possível, coisas que nos ultrapassam a nós, não é? Mas vamos fazendo. E então sentimos a altura, talvez isto talvez fosse de facto uma viagem sem rumo, que é, ok, nós vamos fazendo planos e vamos tentando cumprir com tudo, mas há sempre uma força maior, neste caso mundial, que nos impede de concretizar esta viagem. Então, acho que é um bocadinho nesse sentido.
Olha, uma das coisas que eu e que penso que toda a gente associa aos Linda Martini é a vossa proximidade ao público, ou seja, há um culto muito grande à volta da banda. Achas que é essa capacidade, esse despudor em assumir o erro e também a falta de rumo que vos aproxima, que vos humaniza, não é? Nós temos o hábito de olhar para os nossos ídolos, para as bandas, para os músicos, para os artistas, enfim, como se fossem divindades, quando na verdade, não é? Somos todos pessoas normais. Achas que é isso, de certa forma, que vos aproxima?
Eu acho que será uma das coisas. Eu acho que ninguém que vá a um concerto de Lino Martinho, ou muito pouca gente, eu imagino, olha para aquelas pessoas que estão ali naquele palco e vê pessoas inalcançáveis. Eu acho que é fácil qualquer pessoa que esteja no público imaginar que podia ser ela ali em cima. Isso é uma coisa que nos interessa, é como nós somos, quer dizer, nenhum de nós tem roupa de palco, não é? Nós vamos para o palco com a roupa que fizemos o ensaio de som, provavelmente. Quer dizer, hoje em dia vestimos de preto, mas porque este disco é todo a preto e branco, a imagem, os vídeos, as fotos, o próprio artwork. Mas quer dizer, mas não deixa de ser a roupa com que nós andamos no dia a dia. Não temos uma farda específica, e sem qualquer crítica em relação a quem faça isso, são opções, mas é a forma como nós nos apresentamos em palco, é a forma como nós somos no dia a dia. Eu acho que sim, eu acho que isso aproxima das pessoas. Aproxima das pessoas que seguem o Juliano Martinho. Há muitas pessoas que têm precisamente um fascínio oposto, não é? Têm um fascínio por uma coisa que seja inalcançável, gostam de olhar para um artista como uma fantasia, não é? Como uma coisa que nunca conseguiriam atingir, não é? Como um ser ou uma pessoa que não faz necessariamente parte do seu dia-a-dia, ou com quem não se poderiam cruzar no supermercado, não é? Mas as pessoas que nos seguem, a partir de não é isso que as cativa as mais o facto de se reverem em nós também, de certa forma, não é? Não só na música, mas provavelmente na postura, seja nos posicionamentos políticos, seja uma série de outras coisas. E pronto, eu acho que isso faz-nos sentido. Eu até me lembro de uma vez uma história, quando estava num festival, em que houve um tipo que veio ter connosco, já não é vivo, mas veio ter connosco, e eu acho que ele não percebeu bem também. Ele é, pá, mas vocês já tinham imensa gente aqui, e tocaram tão cedo no festival, e já tinham vindo imensa gente, não sei o quê. Mas pronto, agora vocês é só trabalharem um bocadinho a parte da roupa, e nós ficámos a se olhar para ele, olha, mas se calhar nós tínhamos aqui tanta gente esta hora, precisamente porque não trabalhamos essa parte da
porque
roupa.
Porque nos estamos a borrifar para a roupa, não é?
Sim, foi super estranho ouvir aquilo, foi mesmo muito, muito estranho. Portanto, sim, faz-me sentido isso que me disse.
Uhum. Até porque os vossos concertos são sempre uma espécie de permissão para explodir em conjunto, não é? Há uma celebração da dor coletiva. É como se todos nós pudéssemos gritar as nossas dores porque estamos todos juntos nela, não é?
Uhum. Sim,
não sei se sentes isso.
Sim, tipo, e se calhar se gritássemos todos mais em conjunto, em sítios, em locais próprios, se calhar libertávamos muita atenção de muita coisa e se calhar conseguimos ser mais felizes e mais apaziguadores no resto do dia-a-dia. Eu também tenho um amigo que os pais não deixavam de dizer as neiras. Ou seja, não queriam que dissessem as neiras. E os pais arranjaram uma estratégia, mas sabiam que quanto mais castrassem, pior ia ser, não é? Então combinaram com eles que havia um dia por semana, ou que era, que se podiam fechar na casa de banho durante uma hora, dizer todas as asneiras que quisessem. Então, durante essa hora, fechavam-se na casa de banho, diziam todas as asneiras que quisessem e mais algumas. E pronto, depois não tinham. Ou seja, a asneira em si não era tabu, era só aplicar a asneira no sítio certo.
Portanto, os concertos de Linda Martini é uma hora inteira na casa de banho para dizer a dor, quase. A dor e a luz, não é? E também perguntar-te, por falar nisso, desta questão da dor e da luz. Conhecendo a vossa discografia, há sempre alguns lives de luz, mas são normalmente sempre discos muito sobre a sombra. Diria que este, ainda assim, é o disco mais sombrio? Achas isso?
Acho. Para já, porque as letras, o André, tirando o verso Eu Nem Vi, Que Eu Senti, Sou Só Eu Senti, esse já existia, porque esse teve para entrar no Quase Fez Uma Casa, no final. Mas essa já vinha de trás, mas tudo o resto foi escrito já durante a pandemia. Epá, e é impossível. Então, uma coisa é tu estás no teu dia-a-dia a fazer a tua vida, a ir para o teu estúdio, ou a ir trabalhar, ou se tiveres outro tipo de trabalho, ou no caso da Cláudia, às vezes fazes ilustração. Sei lá, e estás ocupado no teu dia-a-dia, sais de casa, tens compromissos, tens reuniões, tens uma série de coisas. E claro que te vais cruzando também no meio disto tudo com uma série de outras questões do mundo, que são mais ou menos palpáveis, mas a tua atenção é dividida por uma série de outras coisas. Pá, numa pandemia, tu estás em casa e a única relação que tu tens com o mundo em confinamento é o que te chega pelo telejornal, é o que te chega pelo Instagram, pelo Twitter, essas coisas todas. Pá, e as temáticas são muito, muito monotónicas, não é? Quer dizer, de repente só se falava das mesmas coisas. Era a pandemia, era o crescimento da extrema-direita, estes populismos todos, eram os negacionistas, os antivax, e de repente é só isto que entra em casa. E como as pessoas ainda por cima só estão em casa, e estando em casa, as discussões tendem a ficar mais polarizadas porque acontecem virtualmente, não é? Tu de repente dás por ti e estás a ver só um mundo super polarizado, sem espaço algum para diálogo. Parece que somos todos só equipas e que estamos ali para derrotar o outro, quando a vida é feita a dialogar, e é feita a dialogar com pessoas com quem se discorda veementemente. E se calhar do puxar essa corda um de um lado, outro do outro, é que chega a uma coisa que se possa denominar como o bem comum. E atenção, eu acho que o bem comum normalmente deixa muita gente à margem. Portanto, é importante que haja pessoas com opiniões fortes, muito diferentes, porque é preciso que se dê visibilidade a quem não está nesse suposto bem comum. Mas há um equilíbrio que tem que se conseguir, mínimo, não é? Para não ser só terra queimada entre um polo e o outro, não é? E isto fez com que nós tivéssemos o tempo todo a olhar só para isto, só para isto. E então era impossível fugir destes temas.
Não é? Sim, era inevitável que este disco fosse ainda mais doloroso que os outros. E quando pensávamos que as coisas não podiam piorar, eis que pioraram, não é? Olha, dizes que falta diálogo, e curiosamente há pelo menos duas faixas neste disco em que há um diálogo efetivo, ou seja, não são músicas cantadas, são músicas conversadas. É de certa forma precisamos de conversar?
O Superfixe, acho que sim. O André saberá melhor o que é que ele quis escrever. Eu tenho uma interpretação, ele tenta fugir essa minha interpretação e dá outra visão.
Lá está, as polarizações, não é?
Sim. Não, mas o André puxou o que o moveu mais a escrever essa música, que teve a ver com questões de saúde mental, e que ele é quase ele a falar com ele mesmo. Mas sei lá, à nossa volta já todos vimos um amigo assim, profundamente deprimido, e não, está tudo fixe, não, está tudo ótimo. Já todos, infelizmente, tivemos que lidar com alguém assim. Infelizmente tivemos que lidar, não por nós próprios, que tivemos que lidar com alguém nessas circunstâncias, mas porque alguém está nessas circunstâncias, não é? E acho que vai mais por aí. Mas no caso de quem escreveu a letra, que foi o André, ele tinha que ver mais com quase ele a falar com ele próprio. Não necessariamente. Uhum. Ou seja, isto não é necessariamente experiências dele, não é? mas ele pôs. O narrador está na primeira pessoa. E está a falar consigo mesmo.
Mas talvez exista. Desculpa, sim.
Sim, diz.
Não, e dizer que talvez exista esta tendência para não sermos sinceros acerca daquilo que sentimos, por sentirmos também que não vamos ser compreendidos, não é? Ou que as pessoas não estão dispostas a ouvir-nos.
Opa, às vezes não queres pôr esse peso nas outras pessoas, não é? Mas olha, por acaso aconteceu-me recentemente até. Eu já estou com muito pouco filtro nisso. Não é? Que há tempos fui ali ao café da rua e eu estava a ter um dia de merda, basicamente, e a rapariga do café perguntou-me, está tudo bem contigo? E eu, como não estava, e eu estava tipo, ativamente a pensar naquilo que me estava a moer a cabeça, fiquei com cara de parvo a olhar para ela, tipo, não consegui dizer sim. Disse, não está, mas porquê? Mas estás alguma coisa? Alguém te contou alguma coisa? Ela fiquei bem atrapalhada.
Sim. Normalmente tu estás tudo bem, é uma automatização de discurso, não é? Claro.
E foi muito estranho. Depois ela ficou mais atrapalhada ainda do que eu, né? Não, desculpa, não me queria ter dúvida. Não, está tudo bem, tu foste só simpático. Eu fui apanhado desprevenido. Mas sim, temos essa coisa, está sempre tudo bem, não é? E não está. Não está sempre.
Em princípio, quase nunca está tudo bem, não é?
Exato. Exatamente.
Olha, Elio, estamos a ficar sem tempo, infelizmente, porque é sempre um grande prazer, na verdade, falar contigo e com todos. Mas, felizmente, vamos ter-vos cá no sábado com a apresentação deste novo disco. Conto também que haja faixas antigas.
Sim.
Ok, muito bem. E, portanto, deixo o convite, já há poucos bilhetes, fica também este aviso. Vamos ter casa cheia, ou seja, casa ocupada para vos ver. E fica este convite, então, para gritarmos todos, não é?
Boa.
Se há sítio, então, para nos fecharmos a dizer as neiras, é na Casa da Cultura no sábado, não é?
É ali, é isso.
Muito bem, Elio.
Fazer uma catarse juntos.
Muito obrigada. E até sábado.
Até sábado.
Linda Martini, sábado às 9:30 na Casa da Cultura de Ilhavo. Bilhetes à venda na Casa da Cultura de Ilhavo, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré e também online no site da BOL. Mais informações nas redes sociais e no site do 23 Milhas. Até já.